ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
O Espírito Santo, eu peço que o Senhor revele tudo que está por trás das letras, Senhor. Senhor Jesus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E eu peço que o Senhor me use agora, Senhor, para falar as palavras de vida eterna que nós temos que receber nessa noite, nesse momento. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito contrário que queira roubar a palavra semeada em nosso coração. Profetizo, Pai, que nós recebemos essa palavra em coração, em solo fértil, em coração receptivo, sedento, para que essa palavra dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. Deus te abençoe. Obrigado, louvor. Uma grande vantagem da internet, dos meios de comunicação modernos, é que nós podemos saber rapidamente coisas que acontecem perto e longe de nós, né? Vantagem é que nós podemos adquirir conhecimento muito rápido, mesmo à distância. Mas, por outro lado, também nós ficamos sabendo muito rapidamente más notícias. E é bem notório a todos nós que impressionante quantas más notícias temos recebido, não é? Parece que antes a gente ouvia falar de pessoas doentes, mesmo pessoas que estão partindo mais longe, não tão chegados. E agora sempre tem alguém próximo de alguém que está enfermo, está em aflição, ou até que partiu, não é? Muito. E não só aqui no Brasil. Você sabe isso. Parece que está passando uma onda terrível pela humanidade. Mas eu quero falar para você que vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Dá a impressão para mim que o Senhor Deus está querendo acordar a sua igreja, chacoalhar a igreja e fazer um grande chamado ao altar. Sabe, todo aquele que é cristão, que crê mesmo, que tem o Espírito Santo, me parece que o Senhor Deus está despertando. Aliás, tem uma palavra na igreja, na Bíblia, que diz assim: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes. Quando a igreja começa a entrar nesse estado de conformismo inconformado, né? Porque ninguém pode se conformar com o que está acontecendo, então a igreja fica adormecida, amortecida, e Deus fala: desperta, tu que dormes. E eu creio que Deus está querendo chamar a igreja, e vai mudar tudo. Eu não estou falando isso como um jovem de 20 anos, estou falando como alguém de mais de 60 anos, que já vi passar muita coisa, já vi passar muita água debaixo da ponte. E eu já vi que de tempos em tempos Deus levanta uma geração valente que tem coragem de mudar as coisas. Mas como a gente pode mudar? Jesus, durante 3 anos de ministério, Jesus veio com uma proposta de mudar o mundo, mudar a humanidade, e mudou. Nós estamos no ano 2022 depois dele. Amém? Ele mudou. Mas durante 3 anos ele preparou 12 homens. Como ele poderia mudar a história da humanidade com 12 homens? Está certo que eram 70, né? Em certo momento ele enviou 70, 2 a 2. Mas com 70 que o acompanhavam mais de perto e com 12 que eram realmente os mais escolhidos, como ele poderia mudar a situação? Da mesma maneira que a situação vai poder mudar agora, na nossa geração. Um dia ele chamou Pedro e falou: Pedro, eu vou te entregar as chaves do céu. Eu vou te entregar as chaves do céu. Jesus não precisava de um grande exército. Ele precisava de um grupo de homens com fé que tivessem as chaves do céu. Você está entendendo? A palavra fala que o mistério que esteve oculto por séculos e gerações foi revelado a nós, gentios. Mistério que é Cristo em nós e a esperança da glória. E Cristo em nós pode fazer algo muito grande. Igreja, entenda, entenda o seu poder. Jesus falou, eu te entrego as chaves dos céus. E sabe que chaves são essas? Pode se reunir, se resumir numa palavra. Oração. Oração. Tão esquecida pelo povo de Deus. Você se lembra que Deus disse assim? Se eu fechar os céus e se não vier chuva sobre a terra, se eu enviar os gafanhotos para consumir o alimento da terra, se eu enviar peste à terra, e quando ele fala se eu enviar, entenda, às vezes é concessão do Senhor, porque a terra foi entregue ao maligno. O ser humano tem semeado muitas coisas. Então, quando Deus fala, se eu enviar, às vezes é Ele mesmo que envia, às vezes Ele permite que aconteça. Mas Deus fala, e se isso tudo acontecer na terra, e se o meu povo, você é povo de Deus? Eu sou povo de Deus. Um dia Deus falou, Paulo, não tema, Paulo, eu tenho muito povo nesta cidade. Você é povo de Deus. Então Deus fala, se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra está enferma, irmãos, a terra está doente, a humanidade está perdida, está batendo cabeça uns contra os outros, familiares contra familiares. Ah, mas a palavra fala que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará, os homens serão arrogantes, blasfemos, amantes dos prazeres e não de Deus. Sim, tudo isso. O fim dos tempos, são sinais. Mas enquanto a igreja está aqui, nós somos luz. E nós temos o poder de alterar as circunstâncias até que Jesus venha. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos resistir. Porque a palavra fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão, não é você que tem que fugir, é ele que tem que fugir de você. Amém? Então, a oração, meus irmãos. Eu não me lembro agora qual foi o grande homem de Deus. Eu não sei se foi Lutero, se foi John Wesley, sinceramente. Mas eu lembro que ele disse assim, se eu soubesse tudo que eu ia passar na minha vida, eu teria acordado mais cedo todos os dias e teria orado mais. Quantas vezes termina o dia e você não teve um tempo realmente para orar? A oração é a chave do céu. A oração é o que conecta a terra com o céu com a terra. E só quem pode ter consciência disso são os filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo. Deus quer despertar a gente, irmãos. Você está disposto a ser despertado? Oração não está fora de moda, não. A oração autoriza ou permite que Deus haja na terra antes do tempo. Como assim antes do tempo? A palavra fala no Salmo 115, verso 16, que os céus são os céus do Senhor. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, Deus permite, ele continua com seu domínio, tanto que Satanás foi lançado de lá, quando se rebelou, e a terra ele deu aos filhos dos homens, deu ao ser humano. Ele falou, cresçam, multipliquem, dominem toda a terra. Ele deu a terra aos homens. E o homem entregou a terra para Satanás. Quando Jesus está lá orando no deserto, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para orar, para se preparar para o começo do seu ministério, e ele ficou 40 dias em jejum e oração no deserto. No término dos 40 dias, quando ele já estava fadigado, cansado, com fome, Satanás se apresenta e começa a tentar Jesus. Se você é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. E nessa tentação, Satanás fala assim: olha, todos os reinos da terra e toda a sua glória são meus, me foram entregues, me foram dados. E se você se prostrar e me adorar, serão teus, Jesus. Você sabe, você prestou atenção no que Satanás falou lá em Lucas capítulo 4 e em Mateus capítulo 4? Todos os reinos da terra e a sua glória são meus, me foram entregues. Quem foi que entregou para Satanás? Quem era o possuidor? Quem era o possuidor? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. E quando o filho do homem obedece, quando o ser humano obedece a Satanás e não a Deus, lá no Jardim do Éden, ele entregou a autoridade da terra para Satanás. Por isso que quando Jesus estava no Getsêmani e Satanás havia entrado e havia possuído Judas Iscariotes, que Satanás é um espírito, ele havia se apoderado de Judas Iscariotes, e ele vinha com os príncipes e os soldados para prender Jesus lá no Getsêmani. Jesus fala: vem aí o príncipe deste mundo, e ele nem, não tem nada em mim. Vem aí o príncipe deste mundo. Então saiba, irmãos, nós estamos aqui, nós temos que fazer guerra para manter a paz. Nós estamos aqui de passagem, nós somos forasteiros, nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria celestial é a Jerusalém celestial. E enquanto eu estou aqui, eu estou em território do inimigo, porque a palavra fala que o mundo jaz no maligno. A palavra fala, Jesus falou: vem aí o príncipe deste mundo. Jesus falou: eu não sou deste mundo, vocês também não são. Então, para que as coisas aconteçam aqui, irmãos, é preciso que a igreja guerreie, batalhe. Porque senão o que vai ser feito aqui é a vontade do príncipe desse mundo. Você entende? A Bíblia fala que nós estávamos sujeitos aos principados das regiões celestiais segundo o curso desse mundo. Mas nós fomos resgatados do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. E agora Jesus nos ensina assim: ore assim: Pai, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Isso é declaração de guerra. Não é? Senhor, eu estou aqui na minha casa, Senhor. Senhor, eu estou aqui na minha clínica. Pai, eu estou aqui na igreja. Senhor, seja feita a tua vontade aqui, Senhor, como é feita no céu. Eu estou dizendo o quê para Satanás? Fora. Aqui, eu, como ser humano, estou reivindicando que Deus tome conta. Fora, Satanás. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui, como é feita aí no céu. Porque os céus são os céus do Senhor. Aleluia! Então, por isso que eu disse que quando a gente ora, a gente autoriza, a gente permite, entre aspas, quem somos nós para autorizar Deus a fazer alguma coisa? Acontece que ele entregou a terra aos homens, o homem entregou a terra a Satanás, então Satanás está reinando. Mas quando eu falo: Pai, em nome de Jesus, eu estou autorizando ele a agir no território do inimigo. Amém? Por isso que a palavra fala que nós somos embaixadores de Cristo. A palavra fala que nós temos uma escolta. Deus sabe que eu ando em terreno minado, eu ando em terreno perigoso. A gente está aqui, nesse mundo. Então Deus deu uma escolta de anjos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Nós temos anjos que nos acompanham, uma escolta. Aleluia! Eu sei disso, eu sei. Eu só sinto a presença deles. Algumas pessoas já viram que três me acompanham, um grandão e dois um pouco menores, e quando eu vou para fora do Brasil tem um maiorzão ainda que vem na comitiva, então eu sei que eu incomodo Satanás. Ele quer me pegar de todo jeito, mas quando eu estou viajando, estou indo de carro, estou indo de avião, e a escolta? Se aproxima Satanás para você ver. Você está entendendo? Pedro, eu vou te entregar as chaves do céu. Ele entregou para Pedro porque era um dos discípulos, mas na verdade ele está entregando para nós, porque está revelado aqui. E está na hora da gente começar a usar essa chave, irmão. Amém? Mateus 16, 19, vamos lá? Mateus 16, 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E olha isso. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O mundo físico e o mundo espiritual estão conectados, estão interligados. E Jesus está falando, olha, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. E aí então Jesus ensina os seus discípulos a orar. Eles perguntaram, como é que se ora, Senhor? E ele nos ensina, irmãos. Se você tem Jesus Cristo, Jesus disse, quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Se você tem Jesus Cristo como seu Senhor, você tem o Pai. Então Jesus falou para os discípulos, quando você orar, você diga assim, Pai nosso que está nos céus. Eu estou no meio do território do inimigo, porque o mundo jaz no maligno, e a minha oração começa assim, Pai. O Satanás já sabe que ele está lidando com alguém diferente. Está lidando com o Filho de Deus. Pai nosso. Jesus, ele continua ensinando a nós como orar. Tem alguma reza? Tem alguma fórmula? Não. Tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha as chaves. João 14, 13. Então a gente, Pai, em nome de Jesus, pronto. As coisas já começam a se mover. Em certas situações que se for possível, é bom, é necessário que haja concordância. Porque Jesus deu mais uma das chaves, são chaves. Se dois aqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito por meu Pai que está no céu. Você pode orar comigo em concordância? Eu estou enfrentando uma guerra maior do que o normal. Você pode orar em concordância comigo? Aleluia! E as barreiras vão caindo, porque a palavra fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais em Deus. As armas da nossa guerra, do nosso exército, não são carnais. Não é exercício físico, não é... Está acabando aqui. Não é conhecimento intelectual, as armas da nossa guerra são espirituais em Deus. Jesus dá mais uma chave. Ele fala, mas quando você estiver orando, não duvide. Se você pedir com fé, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir e será feito. Então quais são as chaves? Oração ao Pai em nome de Jesus, em concordância, com fé, sem duvidar. Tem outras chaves, ele fala lá em 1 João capítulo 5, se pedirmos alguma coisa a Deus de acordo com a sua vontade, sabemos que nos ouve quanto ao que havemos pedido, e se sabemos que nos ouve, sabemos que receberemos o que pedimos. Então conhecer a vontade do Pai e orar de acordo com a vontade do Pai. Irmão, é infalível. Vai mudar tudo. Oração em línguas. Às vezes nós não sabemos nem orar como convém. Tem situações que eu penso assim, Deus, eu nem sei o que eu vou pedir. A situação está tão intrincada, eu nem sei como pedir. Então, ora em línguas. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos pedir como convém. Antes, o Espírito, segundo a mente do Senhor, age ao nosso favor. E à medida que você vai tirando as chaves, e as chaves, irmão, o diabo cai, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você está pensando em entregar os pontos? Ah, mas as coisas estão difíceis financeiramente, na minha família, saúde, está tudo tão complicado. Ora mais. Ou começa a orar. Jesus deu as chaves. Você imagina, esta igreja, Ágape de Ubatuba, talvez nós sejamos 1.000 pessoas, ou perto disso, se contarmos todos, crianças e adultos. 1.000, você imagina 1.000 crentes com fé, orando todo dia. Orando, a palavra fala orai sem cessar, a palavra fala do nascer do sol até o ocaso, até o pôr do sol, seja louvado em nome do Senhor, e a gente orando. Você imagina o que pode acontecer? A gente tem visto nos nossos grupos de mídia, por favor, ore por tal coisa, por favor, ore por tal coisa, ore por tal pessoa, ore por tal situação. Aleluia! A gente tem esses meios, mas vamos orar mesmo. E sabe um conselho? A gente tem uma sala ali em cima, aliás, duas salas, que ficam abertas 24 horas por dia. Tabernáculo de Davi. Deus fala lá em Atos capítulo 15, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi que está caído. Oração e adoração contínua. Você já imaginou se nós recomeçarmos a vir aqui de manhã, de tarde, de madrugada, sexta, domingo, terça-feira, quarta-feira, naquela sala, orando em concordância, orando. Amém? Orando em concordância, orando 2 a 2, 3 a 3, um só, um está na outra sala adorando, do nascer do sol até o ocaso seja adorado o nome do Senhor, e na outra sala tem 3 guerreando. Vai mudar tudo, irmão. Eu creio. Se essa palavra que incendiou meu coração puder incendiar o teu coração, porque um só orando tem poder. Mas é diferente se todos orarmos. Você pode profetizar. Profetizar é quando você acredita e fala, como palavra rema. Você pode falar para quem está do seu lado e vai mudar tudo, irmão. Vai mudar tudo. Porque Deus está levantando seu povo. E você que está aí vendo comigo pela internet, vai mudar. Desperta tu que dormes, começa a orar. Quando começa? Começa hoje de madrugada. O Espírito Santo vai acordar você hoje de madrugada. E aí quando você acordar, por que eu estou acordando? Eu vou orar. Aleluia. João 16:24. Quero deixar alguns textos muito rápidos. João 16:24. Olha o que Jesus fala para nós. 16:24. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Até aquele momento, ó, nós já estamos aqui em João capítulo 16. Lá no capítulo 13 de João, Jesus lava os pés aos discípulos, ali já tem a ceia. Do 13 em diante de João, são as últimas instruções que ele dá aos discípulos. Até que em João 17 ele faz uma oração por eles. É conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Nessas últimas instruções ele fala, olha, filhos, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Por que eles não pediram? Porque eles estavam sempre com Jesus. Nem precisavam pedir, estavam com o mestre ali. Mas Jesus sabe que está chegando a hora que ele vai partir e eles vão precisar começar a usar as chaves do céu. Então ele fala, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam para que a vossa alegria seja completa. Peçam em meu nome, comecem a orar em meu nome. Ora muito, irmão. Ora sempre. Ora mais. Ora de novo. Tem uma coisa que eu sempre falei, eu quero mudar a chavinha no meu coração, porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Eu sempre falei, eu não sou muito de oração, eu sou mais de leitura. Você já deve ter ouvido falar. Eu leio muito a palavra. E eu sempre falei, não sou muito de oração, eu estou mudando isso. Eu vou orar muito. Estou orando mais. Ajudado pela minha esposa. Muitas vezes você que é casado, saiba que Deus vai cutucar você usando a esposa. A pessoa única que tem muita mais liberdade comigo de me cutucar é minha esposa. Eu dou uma, eu chego pra lá, depois eu falo, você está certo. Imagina, a gente está caminhando, a gente, graças a Deus a gente pôde voltar a caminhar, né? Ela já está com o rim novo, né? um rim 100%, ô glória, e eu estou com um coração, tantos por cento que Deus tem, a gente junta o nosso rim e nosso coração e nós estamos caminhando e correndo. E aí ela fala, ora em línguas. A gente está caminhando, ora em línguas. Daqui a pouco, ora em línguas. Ô glória. Para que orar em línguas? Porque oração em línguas edifica a nossa fé santíssima. Mas onde está? Está na palavra. Eu podia falar de muitos textos, mas não é esse o caso agora. O caso é que vai mudar tudo. A hora que a gente acordar. A hora que esse tabernáculo começar a ficar pequeno de novo. A gente tem um projeto de fazer uma torre ali. Não esqueci desse projeto. Né, Jair? A torre ali. Mas por que fazer torre agora se aqui dentro ainda não vem ninguém? Ah, estou esperando o elevador ficar pronto, irmão. Jesus volta, está esperando o elevador. Vai mudar quando a gente começar a orar. Claro que isso pode estar acontecendo aqui e em outros lugares do mundo. Aliás, eu vi uma postagem hoje por Cristo Ocidência. Já estava com a palavra pronta no meu coração. Vi uma palavra hoje no Facebook do Billy Graham, do ministério do Billy Graham, né, que ele já está com o Senhor, que eu sigo, e ele fala, ali fala, que o Senhor tem feito um chamado de oração para a sua igreja como nunca antes. Eu acho que é um sinal, é um despertar da igreja para a oração. E você está convidado. E por que eu disse que a nossa oração permite, entre aspas, que Deus haja antes do tempo ou fora do tempo? Você se lembra quando Jesus foi expulsar 2.000 demônios, uma legião de um homem, e ele expulsou, e aqueles demônios, que eram 2.000, eles falaram, eu sei quem você é, nós sabemos, você é o Filho do Deus Altíssimo, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Vieste nos atormentar antes do tempo. Porque o Satanás acha que ele está reinando. E está. A gente vê o que está acontecendo aí nos países e no nosso país. Ele está reinando. Mas a gente pode atormentá-lo antes do tempo. Em nome de Jesus Cristo. Qual é o tempo? Virá o dia do juízo final. Virá o dia que o Senhor Deus vai novamente interferir diretamente e pesadamente na terra. Ele vem. Jesus volta e Deus age na terra. Por enquanto, o Satanás está reinando. Mas quando a gente ora, em nome de Jesus, a gente autoriza a Deus, Senhor. Seja feita a tua vontade, Pai. Pai, olha o que está acontecendo na minha casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo, eu cancelo, eu resisto. Espírito Santo, eu peço revelação. Pai, envia os teus anjos. Hã? Você está chacoalhando o reino das trevas e Deus está agindo. Amém? Amém, igreja? Toma posse. Você não precisa sempre que alguém ore por você. É bom, é necessário, até falei, às vezes é importante orar em concordância. Mas o reino dos céus está dentro de você. Maior o que está em você do que o que está no mundo. Você tem Jesus Cristo, você pode orar em nome de Jesus Cristo. E se cada um de nós, e se todos nós levantarmos, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Essa questão de Deus ouvir as orações é tão séria, é tão poderosa. Você sabe o que, que Deus fala a respeito do órfão e da viúva? Deus fala assim, são pessoas que, especialmente naquela época do Velho Testamento, eles eram desfavorecidos, esquecidos, chegava a passar fome e não ter moradia, o órfão e a viúva. Deus fala assim, se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E ai de você que está judiando deles. Isso está em Êxodo 21, 23. Se eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei. Você sabia que Deus realmente existe, que Deus realmente ouve as orações? Não é só porque o seu coração está gelado e você ora meio sem fé e parece que a sua oração não passa do teto, que Deus não existe ou não ouve as orações. Ele ouve as orações. E você sabe o que Deus fala a respeito de uma pessoa oprimida, um pobre, que por causa de usura, por causa de ganância, pegam a capa do pobre, o único agasalho que ele tem, pegam a capa daquele pobre. Deus fala assim: acontecerá, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. E ai de você que judiou dele. Isso está em Êxodo 22, 27. E você quer saber que as suas orações são ouvidas por Deus? As suas orações? Vamos abrir em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse 8, 3. Aqui é uma visão que o apóstolo João teve já do céu, Apocalipse, né, revelação, já depois da abertura dos primeiros selos. Mas aqui em 8:3 ele fala assim: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar de Deus, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. As orações dos santos. Você é santo, sabia? Porque isso que Deus fala: seja santo porque eu sou santo. Paulo escreve aos santos de Corinto, aos santos de Éfeso: você que tem o Espírito Santo, você é santo. E as orações dos santos estão lá diante do Senhor. E chegam a ele como um incenso, as orações. As orações estão chegando. As orações chegam. O problema é que a gente não ora. Ore muito, ore sempre, ore mais. Até agora nada pedistes em meu nome. Peça para que o vosso gozo se cumpra. Essa palavra é atual para nós. Amém, geração do século 22, né? É, a gente, é muita tecnologia, pouco tempo para orar, né? Mais tempo para ficar subindo e descendo no celular. Experimenta desligar um pouco, dobrar o joelho. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que não sabes, diz o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta e o Pai que está em secreto te ouve. Jesus disse: e quando estiveres orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. O Pai sabe do que você precisa, antes que você peça. Mas tem que pedir, tem que orar. Amém, povo de Deus? Vai mudar tudo. Lá em casa já mudou. Eu profetizo que vai mudar na sua casa e na sua, vai mudar na sua casa, vai mudar na sua, vai mudar na cidade, vai mudar no bairro, vai mudar. Porque Deus entregou para o seu povo as chaves do céu. Está mais perto do que parece. Hebreus 12, 22, olha que revelação. Hebreus 12, 22. Fica lembrando aí do que nós lemos em Apocalipse, né? Das orações dos santos lá diante do altar de Deus. E olha o que fala em Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao Monte Sião, Deus está falando para nós, os cristãos, chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Naquele texto que nós lemos lá em Apocalipse, todos os anjos já estão lá, porque a igreja já tinha sido arrebatada. Então todos os anjos já estavam lá, e aqui por fé nós já chegamos lá, nós já estamos na cidade, na Jerusalém, chegamos aos muitos milhares de anjos, chegamos à Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus. O seu nome está escrito no livro da vida? A palavra fala que quando eu entrego a vida para Jesus Cristo, meu nome é escrito no livro da vida. Então nós já chegamos lá, aqueles que estão inscritos nos céus. Chegamos a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Como é que nós já estamos lá, se ainda estamos aqui? Porque as nossas orações já estão lá. O nosso nome já é conhecido nas regiões celestiais. Efésios fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já chegamos lá. Sabe, tem alguns pedidos de oração ali no tabernáculo. Tem aquela pequena salva repleta de pedidos. Lá no céu, diante de Deus, tem as orações dos santos ali também. Passa aqui, chega lá. Passa lá no seu quarto, chega lá. Nós já estamos lá. O seu nome já é conhecido. E Satanás tem que se curvar. Porque está escrito, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O que está faltando é oração. Está sobrando lamúria, está sobrando murmuração, está sobrando incredulidade. Está faltando oração. Ora mais, ora muito, ora sempre, ora de novo. Aleluia. Amém, igreja? Amém, você está comigo? Imagina nós, mesmo à distância, podemos estar orando. Finalmente, tem um exemplo, tem vários exemplos na palavra, mas tem um exemplo assim muito marcante. O povo de Israel tinha saído do Egito, estava caminhando ali no deserto, você sabe, né? Eles ficaram andando em ciclos, e de repente eles são atacados pelos amalequitas. Povo briguento, povo de guerra, as tribos de Israel caminhavam em formação, né? Três ao norte, três ao sul, quando eles acampavam, eles andavam em formação, crianças, idosos, mulheres, rebanhos. Eles não eram um exército caminhando, ainda que tivessem armas. E eles foram atacados pelos amalequitas. Uma coisa tão traiçoeira, tão maligna, que Deus até disse, olha Moisés, eu decreto a partir de hoje que todos os amalequitas serão riscados da face da terra. Mas ali, naquela guerra, Moisés teve que enfrentar duas batalhas. Essa foi uma delas. E Moisés falou, Josué, é o mais jovem, né? Quantos anos tinha Moisés? Quando saiu do Egito, ele tinha 80. Na altura dessa batalha, não posso afirmar quantos anos ele tinha. Mas o fato é que ele fala, Josué, vai lá para o meio da batalha, vai lá para o meio da guerra, e você sabe que aquela guerra era corpo a corpo, homem a homem, né? E eu vou subir no monte e vou ficar intercedendo. Oração. E a palavra é claríssima. Enquanto Moisés, no alto do monte, ficava com seus braços erguidos, intercedendo pelo povo, faz prevalecer, Senhor, cai para o terra inimigo, enquanto ele intercedia, Israel vencia, Israel prevalecia. À medida que Moisés cansava, os seus braços começavam a ficar pesados, o povo começava a perder, porque era uma batalha desigual. Era um exército que veio guerrear contra um povo. Era um exército armado até os dentes e um povo que tinha algumas armas. Então era só na base da intercessão. E à medida que ele cansava, os amalequitas prevaleciam. Isso durou o dia inteiro, a batalha. Até que Arão e Ur perceberam. Arão e Ur foram lá, chegaram junto com Moisés, falando, Moisés, puseram uma pedra. Senta, Moisés, senta. Aí o Arão pegou um braço dele, levantou, Ur pegou outro braço, levantou, e aí Moisés sentado com os dois braços levantados, você pode falar, ah, assim não vale. Ah, vale, Deus é que dá as regras. Ele está intercedendo. Não importa se está sentado, se está sendo ajudado, ele está intercedendo e ele tem fé e autoridade para isso. E aí a gente vê a unidade, o corpo, se dois concordarem, será feito no reino dos céus. Se dois estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu. E ali estavam os três, numa só fé. E eles mantiveram os braços de Moisés erguidos, e Moisés ficou orando, guerreando, intercedendo, e eles venceram a batalha. A oração muda tudo. Ah, isso foi naquela época. É, e não foi hoje, é porque a gente não está fazendo ainda, mas vai fazer. Amém? Está tudo um caos, mas vai mudar tudo. Porque a gente vai orar. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é que prometeu e decretou isso. Aleluia? O Senhor pode contar com você? Eu não vou dizer para vocês que horário e que dia que nós estamos vindo no tabernáculo, mas quando eu vier eu quero encontrar você lá, já encontrei alguns. Amém? É, Satanás não vai encontrar a gente na cama não, vai encontrar a gente guerreando, vai ver se as coisas não vão mudar. E eu quero encerrar com um texto, recado de Jesus para você e para mim. Lucas 18, de 1 a 8. Olha só. Lucas 18. Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu sempre chamo a atenção que isso aqui não é intertítulo, não é subtítulo. Isso está no texto, está no original. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E nunca desanimar. Dizendo... Ele está ensinando os seus discípulos a usar as chaves dos céus. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Alguns assim, né? Por aí. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele, com esse juiz, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois... O juiz disse consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Vou atender ela para parar de me encher a paciência. E disse o Senhor Jesus, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Ei, você é escolhido? Eu sou escolhido. Sabe como é que eu sei? Porque Jesus falou, Alexandre, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. Nós fomos escolhidos. Você foi escolhido, você não está ouvindo essa palavra por acaso. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Epa, temos clamado de dia e de noite? Ou de vez em quando? Ainda que tardio para com eles? Esta versão, revista e corrigida, a tradução dessa palavra, na minha opinião, ficou um pouco infeliz. Ainda que tardio para com eles. Por isso que é bom você ter mais de uma versão da Bíblia, ou então conhecer o grego, no caso, né? Tem uma outra versão que fala assim... Se tardará em responder-lhes? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Ele se tardará em responder-lhes? Você acha que Deus vai tardar em responder? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa ele vai te atender. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui está o ponto. O que pode atrapalhar? Falta de fé. Porque quem não tem fé suficiente não clama de dia e de noite. Quem não tem fé suficiente não busca a Deus em oração. Jesus falou, eu vou falar para vocês uma historinha sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Quem não tem fé suficiente desanima, para, antes de conseguir. Por isso ele fala, quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Você lembra que Jesus falou, Pedro, Satanás pediu a tua alma para peneirar você, mas eu roguei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. O Satanás está querendo roubar a sua fé, porque se você não tem fé suficiente, você não ora o suficiente. E se você não ora o suficiente, você não altera as circunstâncias. E como é que ele está tentando roubar a sua fé? Mídia, livros, internet, pornografia, mentira, falta de leitura da palavra. Ele está tentando roubar a sua fé. Por isso Jesus fala, será que eu vou encontrar fé na terra quando eu voltar? Então está na hora, irmãos. Lembra que eu sempre falo que a gente tem que ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus? Não sempre falo? Tem momentos que a gente tem que ser mais racional, mais lógico, trabalhar, estudar, e isso é importante, tudo é importante. Mas tem momentos que a gente tem que ser um pouco mais cabeça no céu. Eu acho que o negócio está num ponto, eu não aguento mais receber mais notícias, está num ponto que a gente tem que orar, 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 orar. Resistência. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. É o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Se até um juiz injusto atende a causa, quanto mais o Pai Celestial não atenderá os seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite. Amém, povo de Deus? Que você saia daqui com essa palavra rema. Orar sempre, orar muito, orar mais, orar de novo. Orar em português, orar em línguas, orar em concordância. Orar 2 a 2, orar 3 a 3, orar de joelhos, orar de pé, clamar, suplicar. Aliás, Deus fala assim, sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições, com súplicas e ação de graças, porque Ele tem cuidado de vós. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Em Cristo Jesus. Aleluia. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições e súplicas. Ah, pode orar? Deve. Mas eu posso orar por isso? Pode. E por aquilo? Deve. Com petição, quando é uma coisa mais normal, a gente pede. Quando o negócio é terrível, a gente suplica. Com petição e súplica. E por que ele fala com ações de graças? Porque quem já agradece o que pediu é porque tem fé e sabe que vai receber. Quando você tem um filhinho de 6, 7, 8, 9 anos, ele fala, pai, você me dá no meu aniversário aquela bicicleta que eu estou te pedindo faz tempo? E você fala, dou, filho. Ele já recebeu. Ele acredita que você vai dar. Você já falou que vai dar. A criança, ela acredita, por isso é bom você cumprir, né? Amém? Então, ele já está comemorando, porque já sabe que ganhou. Ele pediu, você falou que vai dar. E quando a gente ora e já agradece, é porque a gente já pediu com fé e sabe que vai receber. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos colocar essa palavra em ação? E o que Deus fala então nesse texto que eu citei agora? Que quando a gente coloca diante dele todos os nossos pedidos, tudo que está nos afligindo, porque ele fala, não esteja inquieto por coisa alguma, e eu coloco diante dele em oração e em súplica, O que que acontece? Ele fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso espírito, guarda. Acabou a bateria. Guarda a nossa mente. Amém? E aí a gente tem paz. Chega, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão sem esperança, estão entrando em depressão, estão entrando em tristeza, estão em pânico, porque é má notícia, má notícia, má notícia. Mas quando você começa a orar, 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 sem desfalecer, a paz de Deus começa a guardar nossa mente, começa a guardar nosso coração. Amém, irmãos? Tem um aqui. Vou pegar esse aqui só um pouquinho. Só. Enquanto troca a bateria. Obrigado, Marcelo. Deixa aqui, tira. Quando você pode começar a reverter essa situação? Agora. Jesus falou: todo o poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Vão em meu nome. Ore em meu nome. Faça em meu nome. Fale em meu nome. O nome de Jesus tem poder, é por isso que o diabo tenta zombar tanto do nome de Jesus. Teve uma situação, quero só dar um exemplo, porque a gente vai estar orando. Eu já dei esse testemunho. Mas teve uma situação que me trouxe muita angústia. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições e súplicas. A minha filha teve uma enfermidade muito séria, você sabe, porque os exames que os médicos pediam eram cada vez exames mais complicados e mais invasivos, que poderia ser um câncer no pâncreas, é o que se pensava. E sem melhora, e cada vez pedindo esses exames mais sérios. E eu pedindo e pedindo, sejam conhecidos diante de Deus, eu pedindo, pedindo e pedia: por favor, Deus, por favor, Senhor, Pai, por favor, Senhor. Já dei esse testemunho. Um dia eu tinha acabado de comer, e eu tenho o costume, depois de almoçar, eu deito 10 minutos. E no que eu fui deitar esses 10 minutos, antes de ir para a clínica, quase adormecendo, o Senhor começou a falar comigo. Poucas vezes Ele falou comigo assim, na verdade eu me lembro de 3 vezes que Ele falou assim, audível. Ele falou: filho, você fica pedindo por favor, por favor, por favor. Alguma vez você teve que pedir por favor para sua mãe? Minha mãe é falecida. Para alguma coisa? Eu fiquei assustado e constrangido e falei: não. Alguma vez você teve que pedir por favor para o seu pai, para ele te dar alguma coisa? Eu falei: não. Então, filho, você não precisa pedir mais. Eu já te ouvi. Naquele dia, eu desci com uma certeza. Deus curou a Sara. Naquele dia eu parei de pedir, porque na verdade eu estava pedindo assim, estava ficando angustiado, estava ficando biruta. Você entende? E quando Ele falou comigo, eu descansei. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Eu pedi, 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 eu já estava na súplica, 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 eu estava indo para a angústia, mas eu estava fazendo, até que a paz veio, porque Ele falou, porque Ele agiu. Mas você só vai entender essa experiência quando você passar por ela. Eu estou te falando, pode agora diminuir as luzes, Vitor? Pode diminuir as luzes. Chegou a hora, igreja, chegou a hora de começar. Você que não ora ainda, ore. Você que já tem orado, comece a suplicar. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele orou com tal intensidade e tal angústia que ele transpirava gotas de sangue. Eu já li isso na medicina, que a única maneira de alguém suar sangue é por um estresse agudo, extremo, a tal ponto que os capilares se rompem, mistura com as glândulas sudoríparas e o suor se mistura com sangue. Tal descarga de catecolamina, por estresse absurdo. E Jesus estava suando gotas de sangue, porque ele estava indo para a cruz morrer por você e por mim. Mas a palavra fala que ele foi ouvido naquilo que ele clamou, lá em Hebreus. Se você clamar a Deus, ele vai te ouvir. Ele ouve a oração do órfão, da viúva, ele ouve a oração do necessitado, ele ouve a oração dos seus filhos. Mas porventura o filho do homem vai achar fé na terra quando voltar. Amém?